Cidadania.
Denúncias na justiça por violência contra a mulher não dependem mais da vontade da vítima. É o que decidiu nesta quinta-feira o Supremo Tribunal Federal. Por 10 votos a 1, os ministros decidiram que o Ministério Público pode entrar com ação penal em casos de violência doméstica, mesmo que a mulher decida voltar atrás na acusação contra seu companheiro. A ideia é que o Estado proteja a vítima quando ela se mostra incapaz ou mesmo temerosa de fazê-lo. Vale lembrar que essa ação do Ministério Público pode ser feita quando a mulher voluntariamente prestar queixa por agressão doméstica. Feito o boletim de ocorrência, o Ministério Público pode assumir a ação se a vítima decidir retirar a queixa. Segundo dados da Procuradoria-Geral da República, a violência doméstica cometida pelo próprio companheiro representa pelo menos 90% dos casos. Sobre esse assunto, a jornalista Fernanda Sabino conversou com a professora de Ciência Política da UFMG e pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos. Confira.
Professora Marlise, o Congresso Nacional instalou nesta quarta-feira uma CPI da violência contra a mulher. Segundo uma das presidentes da CPI, a senadora Ana Rita do PT do Espírito Santo, o objetivo da comissão é principalmente identificar os problemas que estão fazendo com que a Lei Maria da Penha não venha sendo aplicada correta e amplamente. Mas, professora, uma CPI pode realmente ajudar a colocar em prática a Lei Maria da Penha, ou melhor, pode mostrar as lacunas dessa lei?
Olha, eu acho que como devemos nos preocupar, né, com o instrumento, né, assim, porque uma CPI ela vai ser fortemente politizada, né, o espaço de uma CPI sempre é um espaço político muito importante e as disputas vão estar muito próximas, né, nesse momento de discussões, mas eu acho que qualquer iniciativa que venha a público para debater, né, esse tema que é tão silenciado, tão pouco discutido, ele aparece na mídia nos momentos, nos episódios de grandes tragédias, de grandes casos que ganham repercussão midiática e no dia a dia, no cotidiano, o tema é esquecido, que é esse, né, da verdadeira tragédia, né, que estão submetidos das mulheres no Brasil, em termos, né, dos episódios de violência que são continuados, são recorrentes. A gente tem pesquisas que evidenciam que a cada 15 segundos tem uma mulher sendo espancada em nosso país. E para coibir esse tipo de iniciativa é que foi criada uma lei em 2006, uma lei histórica para o movimento de luta das mulheres, e essa lei não vem sendo, de fato, cumprida com a devida celeridade, as medidas são postergadas, você não tem o monitoramento para as medidas protetivas. Então, de fato, a CPI pode ser, né, um instrumento de debate público interessante para visibilizar, né, essas dificuldades.
Agora, quando a gente fala, professora, em lacunas na Lei Maria da Penha, temos, por exemplo, os casos em que a mulher sofre ameaça ou agressão física do parceiro, chega a registrar boletim de ocorrência contra o companheiro, mas mesmo assim as agressões não cessam, o agressor muitas vezes não é punido, em alguns casos, infelizmente, essa mulher chega até a morrer. É necessário rever de uma vez por todas as punições desse agressor? É preciso atualizar isso ou reforçar?
O que foi decidido ontem pelo Supremo vai justamente nessa direção, né? Foi o Supremo, quase que por unanimidade, apenas o presidente do STF, que foi, né, teve um voto divergente, né, em relação a uma decisão disso que se está chamando de uma lacuna. Eu acho que não é uma lacuna, é um sentido de interpretação diferenciado, né? O Ministério Público vinha entendendo, isso está previsto na lei, está escrito no texto da lei, que a ação deveria ser incondicionada, ou seja, apesar da mulher, se for desejo ou intenção da mulher retirar, né, a ação, ela não poderá fazê-lo, porque a ação corre de modo incondicionado, porque houve uma violação de direitos, houve uma agressão, houve uma lesão e a ação deve continuar. E os desembargadores, os juízes, vinham interpretando no sentido contrário, né, tentando aí preservar esses vínculos de alguma forma ainda, né, restaurar esses vínculos, se o desejo da mulher fosse de não representar ou de descontinuar a ação, de interromper a ação, ela deveria ter o direito de fazê-lo. O problema é que a gente tem que entender que isso, onde se insere, né, essa relação violenta entre homens e mulheres no Brasil, num contexto em que as mulheres não estão numa situação de autonomia, né, elas estão numa situação de coação moral, de coação psicológica, de coação física, de opressão, de dominação, né? Então, assim, essa autonomia que se requer que a mulher tenha para decidir sobre esse assunto, ela, de fato, quando você instala instaura uma relação violenta, como é o caso de chegar, né, à delegacia, chegar, se constituir numa ação criminal, essa autonomia já foi completamente modificada. Essa mulher não tem essa autonomia mais, né? Ela já está numa situação de opressão.
Falando, então, mais especificamente sobre essa questão da possibilidade de abertura de processos contra os agressores, mesmo sem que a vítima preste queixa, ao fim das contas, então, isso significa uma submissão da mulher e uma impossibilidade dela, muitas vezes, de levar isso adiante? E quais seriam os principais impactos, então, dessa decisão?
Olha só, aqui tem um outro sentido que você está dando de interpretação para a decisão que foi feita ontem. O que foi decidido hoje não significa que a Procuradoria, o Ministério Público vão entrar nos domicílios das mulheres e vão começar a monitorar e investigar a vida afetiva conjugal das mulheres e, se acontecer algum episódio de violência, apesar das mulheres, vão né, mover ações contra os agressores. Não é isso que foi decidido ontem. O que foi decidido ontem é que uma mulher tenha, por livre e espontânea vontade, ido a uma delegacia de polícia fazer um registro de ocorrência de uma lesão corporal provocada pelo seu parceiro, seu agressor. Esse boletim de ocorrência registrado, essa ação penal, essa ação criminal iniciada, o que a Lei Maria da Penha prevê é que ela não poderá mais retirar essa ação. Não será o Ministério Público que será proativo na busca ativa dos casos de violência doméstica. Esses casos já terão sido registrados nas delegacias. E o que decidiu o STF ontem, por praticamente unanimidade, por 10 votos a 1, é que essas ações vão correr incondicionadamente à decisão dessa mulher de, no futuro, quando a ação estiver correndo, retirar a ação. Entendeu a diferença?
Entendi perfeitamente, professora. E quais seriam os principais impactos dessa decisão, então?
Eu acho que os principais impactos vão no sentido de modificar os procedimentos, infelizmente, da magistratura brasileira, que vem buscando, aí sim, a brecha que eu entendo é uma brecha de interpretação e de produção de sentido sobre o significado da Lei Maria da Penha no Brasil, né? Um direito que veio a público e foi violado, veio publicamente ser reconhecido e registrado numa delegacia, não há possibilidade em nenhum outro caso em que um direito de lesão corporal, onde haja constatada a lesão e a autoria esteja lá evidente, né, comprovada, que você possa retirar a continuidade do processo no Estado para que o Estado venha reparar ou, né, a punir esse agressor. Então, é só isso que ficou decidido ontem. Assim, eu acho que isso vai modificar essa interminável, né, essa reiterada, essa continuada forma dos magistrados de interpretarem o que é produzido legalmente a desfavor das mulheres. Isso, inclusive, eu acho que pode ter um efeito de coibir, né? A lei foi criada para coibir também, né?
Professora Marlise Matos, muito obrigada pela sua entrevista e as contribuições aqui à Rádio UFMG Educativa, e tenha um excelente dia.
Eu que agradeço, muito obrigada, e vamos continuar aí os debates em torno desse tema que é tão importante para as mulheres brasileiras. Obrigada.
Para fazer uma ocorrência contra a violência doméstica, a vítima deve ir à delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência.